Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Daria um Livro, onde eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin apresentamos toda semana um bate-papo muito gostoso com um convidado especial sobre livros, leituras e outros assuntos que a gente também ama. A segunda temporada do Daria um Livro conta com um apoio super especial do Iguatemi.
A nossa convidada de hoje é formada em administração e fez uma extensão de 2 anos em liderança e gerenciamento de negócios na NYU, nos Estados Unidos. Tem a missão de ajudar mulheres a encontrar seus caminhos profissionais e de realização pessoal com uma consultoria de transição de carreira. Em 2015, criou o projeto #MeuPropósito, que viralizou nas redes sociais ao apresentar histórias reais de pessoas que transformaram sua paixão em carreira. Em 2020, lançou o podcast De Carona na Carreira, que figura na lista dos mais ouvidos na categoria de negócios do Spotify e onde divulga a trajetória profissional de executivos a celebridades e empreendedores.
Do qual eu já participei, inclusive.
Temos episódio, agora precisamos de Sofia lá.
E agora está lançando seu primeiro livro, Doce Jornada. Bem-vinda, Thaís Roque e Mabel, que também veio participar do Daria um Livro com a gente hoje.
A gente vai contar um pouquinho mais sobre a história de Mabel, mas primeiro, bem-vinda, Thaís, muito bom ter você aqui com a gente.
Muito obrigada, tô muito emocionada de estar aqui, eu admiro vocês dois muito, então assim, sou grata pelo convite, trouxe Mabel, carreguei ela no shopping, sim, entendeu? Vou falar pra vocês, não foi fácil, mas ela veio.
É isso. Thaís, queria te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: como é que é a sua relação com livros, leitura? Antes de você pensar em escrever um livro, você sempre gostou de ler, sempre esteve presente na sua vida, na infância, na sua casa, ou não? Foi algo que foi aparecendo depois?
Não, sempre teve presente, mas eu tenho um ponto curioso com os livros. Eu sempre amei ler. E minha mãe e meu pai liam para mim toda noite. Então, meu pai tinha uma brincadeira que ele fazia o seguinte: ele começava uma história lendo, ele fechava o livro e falava, agora continua. E eu ia criando histórias novas, então a gente ia inventando junto. Então, ele falava, eu conto uma parte, você conta outra. E a gente ia nesse mundo mágico. Ele fazia isso muito de carro. Por exemplo, às vezes estava passando... uma Saveiro levando um colchão. Ele falava, qual você acha que é a história dessa pessoa? Então, ele sempre incentivou isso. Mas, quando eu entrei na faculdade de administração, eu comecei a ler só livros acadêmicos e a leitura virou um peso para mim. Eu parei de ter prazer na leitura. Então, eu comecei a ler assim, só autores muito assim, renomados... E era leitura em inglês, porque eu fiz a NYU nos Estados Unidos. E eu falava, gente, isso aqui é um fardo para mim. Então, eu tive, ao decorrer da minha vida, de me reapaixonar pelos livros. Eu tive que fazer esse, entre aspas, esforço. E daí eu falei, a partir de hoje, eu só vou ler o que me dá prazer.
Maravilhosa.
Porque, às vezes, os livros acadêmicos, assim, trazem muito ensinamento, só que...
Mas tem uma coisa ligada à obrigação, né?
É. Mas que momento que foi essa virada, Thiago, que se deu conta?
Foi quando eu era muito viciada em ir, por exemplo, na Barnes & Noble, lá nos Estados Unidos, que nem existe mais. E eu gostava de comprar aqueles livros por $5, $7. E eu comecei a reparar que os meus livros acadêmicos só cresciam a pilha. E que eu não lia mais nada de divertido. Que eu não tinha um livro no estilo Bridget Jones para comentar com as minhas amigas e desabafar. E daí eu me fiz uma promessa que por 6 meses eu só leria livros fúteis. Que me trouxessem muito prazer lendo. Então, tanto que quando eu lancei o meu clube do livro, que agora está desativado, eu falei, aqui não é leitura sobre carreira. Eu não estou trabalhando. Então, eu trago muito essa coisa para mim, a leitura... Ela me tira da minha realidade. Ela me leva para um mundo que muitas vezes eu gostaria de viver. Eu fico tão imersa na leitura assim que eu me envolvo com os personagens. Que tem livros que eu já li há anos que até hoje eu me questiono qual seria a continuação daquele personagem, sabe? Então, para mim, a leitura tem muito esse lugar.
É engraçado porque tem muita gente que tem essa visão, né, da literatura separado, né? A ficção da não ficção, o que é para trabalho, o que é para o meu crescimento profissional, o que é para o meu momento de lazer. Mas, ao mesmo tempo, você não acha também que mesmo, até através da Mabel, depois a gente vai entrar no seu livro, mas também tem, te traz outras coisas, não é só o momento que você relaxa, mas te faz pensar em coisas da sua vida, você claro. Faz esse, né, esse link com vários momentos da sua vida também, né?
Eu amo livros de viagem no tempo. Então, meio polêmico, né? Mas, por exemplo, o meu livro preferido do último ano, ele chama Daqui a 5 anos. E a história é assim, uma menina, eu vou contar bem rápido, tá? Uma menina, ela, um dia, ela é uma advogada, ela vai ser pedida em casamento, então ela vai pro jantar, ela fica noiva, ela dorme com o noivo e ela acorda daqui a 5 anos. E ela tá na cama com outro cara, com outro anel de noivado. E ela não sabe o que tá acontecendo na vida dela. E daí ela tem uma noite incrível com esse cara. E ela volta, ela dorme e ela volta 5 anos pra trás.
Fala, ai meu Deus.
Então ela sabe que daqui a 5
Gente,
anos,
doideira.
A vida dela vai estar diferente.
Uhum, com outro cara.
Com outro cara, em outro apartamento, em outra realidade, com outro anel de noivado. Então a vida dela começa a se locomover... E em busca daquela vida que ela viveu e que ela foi tão feliz por uma noite.
Uhum.
Então, livros assim que me tiram muito da realidade são a minha paixão. Por exemplo, essa autora, que é a Rebecca Serlow, ela escreve muitos livros assim, por exemplo, que a protagonista perde a mãe. Isso mexe muito comigo, porque eu sou muito apegada à minha mãe. E daí ela vai fazer uma viagem que a mãe fez quando se formou na faculdade. E ela chega... No destino, na Itália, ela encontra a mãe jovem. Então, ela começa a ser amiga da mãe sem a mãe saber que ela é filha. E ela volta 20 anos no tempo. Então, assim, eu gosto desses livros que me levam para um lugar, assim, me fazem acessar sentimentos de esperança,
uhum.
de amor, de, assim, relação mãe e filho.
Então,
sabe?
Vou aproveitar e deixar uma dica para você. Você já leu A Biblioteca da Meia-Noite?
Ainda não.
Ah, então leia porque você vai amar.
Jura?
É bem... Tem muito a ver com isso, assim, eu acho que você vai gostar bastante.
Nossa. E eu vou deixar outra dica, então, de Viagem no Tempo. Kindred, da Octavia Butler, é muito bom. Ela é uma... gigante, assim, da literatura de ficção científica norte-americana. É uma mulher negra que está cada vez mais sendo reconhecida, é um sucesso muito merecido, e é um livro de viagem no tempo, em que a protagonista, ela volta no tempo para o sul dos Estados Unidos escravocrata. E ela,
Nossa.
Por ser mulher negra, então, acaba estando numa situação que ela seria mais escravizada. Então, tem vários temas, assim, é bem, bem interessante.
Nossa,
pesado, mas
interessante.
Acho que inclusive foi adaptado, talvez, ou vai ser adaptado pra série ou filme. Então fica essa dica aí. Mas
duas
ainda,
dicas.
Nesse tema, acho muito legal você falar, porque é isso, né? As pessoas tendem cada vez mais a deixar de lado a leitura por prazer e buscar a leitura por um conhecimento específico, profissional ou desenvolvimento pessoal, e acabam enxergando a própria leitura por prazer como algo inútil, né?
Uhum.
É o que você falou, até a ideia do fútil, porque na nossa cabeça a gente está indo ficção, seria fútil. Mas, na verdade, como até a Sofia falou, a gente aprende muito. Né? E você dando alguns exemplos, o que você está aprendendo sobre esses livros é sobre o outro, sobre relações humanas, sobre, né, perdas, sobre como estar com alguém sabendo que talvez isso não seja para sempre. Né? São vários ensinamentos.
A impermanência,
que a gente
vai tendo, né? Porque você está aqui agora, você não sabe o próximo minuto.
E assim, mexe comigo num ponto, por exemplo, eu gosto muito de dar livros de presente que eu li. Então, esse que chamou O Último Verão, da Rebecca Serlow, que ela revive o verão com a mãe. Eu dei para minha mãe e eu escrevi na dedicatória para ela. Eu falei, se um dia eu te perder, que eu possa te reencontrar.
Uhum.
Então, para mim, esse momento, assim, esse laço que criou meu e da minha mãe, de eu poder falar isso para ela, um momento. De eu poder falar isso para ela, já valeu toda a leitura para mim.
Uhum.
O livro tem muito esse papel na minha vida. Então, assim, que ela saiba que eu quero reencontrá-la. Uhum. Que eu vou estar sempre buscando por ela. Então, para mim, foi, assim, uma maneira de eu me declarar para minha mãe,
uhum.
sabe?
Maravilhoso.
Nossa, linda. Você contou agora do papel na leitura, né, dos seus pais para você escutando histórias e contando histórias. E como é que foi a escrita? Teve o estímulo de alguém? Foi através da escola, dos seus pais? Uma coisa pessoal sua? Porque eu sei que você já gosta de escrever há muito tempo e já
Sim.
escreve, né?
Uhum.
Como foi começar a escrever para você?
Eu tive a ideia de escrever a Mabel. Eu sempre escrevi blogs secretos. Naquela época que as pessoas tinham blogs e davam a cara a tapa, eu não tinha coragem de botar meu rosto, de assinar. Então, eu pensava, quem sou eu para escrever um blog? Tinha muito esse lugar da... Enfim, de você não reconhecer o talento. Então, eu escrevia muitas crônicas. Eu sempre fui, assim, apaixonada por Mário Prata. Assim, para mim é tudo. Uhum. Eu amo Mário Prata. E eu escrevia muitas crônicas, muitas. Mas eu deixava. Quando eu resolvi escrever o livro... Eu entrei numa crise que eu falei, mas quem que vai publicar o meu livro? Por que que alguém publicaria o meu livro? E daí eu tratava isso muito na terapia, muito. Ela falava, escreve, mesmo que seja para você. Daí chegou um momento que eu falei, mesmo que eu publique na Amazon, que a Amazon tem um sistema de publicação independente, eu falei, eu vou querer escrever. Eu falei, eu prefiro escrever e publicar dessa forma do que nunca escrever. Uhum. Então, eu entrei num lugar muito de... Eu vou, sabe assim, eu vou dar o meu melhor aqui. Mas não foi um processo fácil. Eu escrevi por um ano, parei. Tive meu segundo filho. Deixei o livro de lado. Aí voltei, reli. Continuei a escrever. Então, teve várias idas e vindas esse relacionamento, sabe?
Mas como é que foi assim? Você chegou a fazer algum curso de escrita criativa? Teve alguma mentoria? Ou você só falou, não, sentei, tenho uma história na cabeça, vou escrever?
Não, é assim, eu vim num lugar que eu lia muito, né? Assim, romances, que é o que eu mais gosto de escrever.
Romances românticos, né?
Romances românticos, isso. E eu peguei e comecei a escrever. Aí eu fui atrás de cursos. Aí o André Carvalhal, um beijo, Carvalhal. Eu cheguei e falei para ele, André, eu quero que você seja meu mentor. Mas ele falou, Thaís, eu nunca escrevi um livro de ficção. Eu escrevo livros sobre moda, sobre comportamento. Ele falou, eu acho que eu não posso te ajudar, mas eu vou te indicar alguns cursos. Aí ele começou a me passar cursos. Então, assim, todos os cursos online que eu encontrei, eu fiz.
Ah, isso é legal você falar.
Todos os cursos online, assim, pagava e fazia. Então, eu sei que tem uma onda de comprar curso online e nunca fazer, mas os de escrita eu fazia, tá? Eu posso até não fazer os outros.
Tem algum que você recomenda muito? Porque, assim, só pra você entender onde eu tô querendo chegar, tem muita gente que tá numa posição de querer escrever, não tem noção por onde começar. Tem esse medo que você tinha de, será que um dia alguém vai me publicar? Então, acho que você mostrar isso, né? De você veio de uma formação de administração, business, né? Tinha um trabalho comum, tradicional e tal. E começou a escrever ficção. Como é que foi? Né? É legal se encorajar as pessoas mostrando, assim, claro, seus
caminhos. É possível.
E seus caminhos.
Sim, com certeza. Se eu não me engano, foi um curso do Rafael Montes que me ajudou muito.
Querido.
Nossa, assim, muito, porque ele foge da realidade, assim. Então, as escritas dele são muito ficção. E a minha nem é tanto ficção, porque tem um monte de coisa do livro que fui eu que vi, entendeu? Então, se misturam muito. E eu conversei muito com a Thalita Rebouças, porque ela é muito minha amiga. E eu falei, Thalita, mas quem vai publicar? Quem vai me publicar? Ela falou, não interessa. Ela falou, não interessa. Eu ia para a livraria todo final de semana, sábado e domingo. Ela falou, eu ia com um pirulito, uma caixa de pirulito de coração. E ela falava, um coração por um segundo da sua atenção. Esse é o meu livro. Ela apresentava o livro dela, mostrava. E daí eu falei, tá bom, eu vou chegar nesse lugar. Eu vou chegar entendendo que... Talvez ninguém queira comprar, talvez ninguém queira publicar, mas eu preciso tentar. Então, quando eu escrevi metade, eu mandei para a Riff, que é uma agência literária. E eles não me deram muita bola. Eles falaram assim, é muito interessante a leitura, nos procure quando você terminar o livro.
Uhum.
Quase que eu falei,
não, mas assim, eles já leram, isso já foi uma coisa, tá? Hoje em dia, falando de agências, é muito difícil conseguir ser lido.
E daí eu falei, gente, mas eu preciso do ok de vocês. Eu precisava de uma validação externa.
Pra saber se vale a pena continuar, né?
E que eu não tive. E que eu tive que ser essa pessoa de chegar pra mim mesma e falar, não, você vai dar conta. E daí, quando eu escrevi, eu fui escrevendo, eu fui revisando e eu fui dando para pessoas lerem. Então, eu fui pedindo feedbacks sinceros de pessoas ao meu redor. E a minha mãe, assim, ela é a pessoa mais sincera em relação a mim. Então, ela falava, olha, isso aqui não tá legal. muda isso, isso aqui para mim não é interessante, o seu público. Então ela ia me trazendo um feedback, eu tinha uma rede de apoio e muito honesta comigo. Então, assim, eu dei para todo mundo ler. Então, essa coisa de manter em sigilo para ninguém roubar a sua ideia, gente, não foi a minha mentalidade. Então, assim, minha psicóloga leu, minha mãe leu, meus amigos leram. Então, eu acho que, assim, vale você escrever e passar sua mensagem pro mundo. É, sabe aquele livro A Cabana? Ele escreveu pros filhos o livro. E o livro, ele imprimiu e ele... mandava para amigos. Depois eu te mando essa matéria. Ele mandava para amigos pelo correio. E aí ele começou a vender. Mesma história da Julia Cameron, do Caminho do Artista. Ela vendia os livros impressos. E depois de anos que ela foi publicada. Então, gente, não é porque o seu livro não foi escolhido por uma editora...
Sim, que ele... J.K. Rowling, né?
J.K. Rowling, exatamente. E assim, eu... Hoje eu vejo que assim, eu fui negada por diversas editoras. Diversas. Assim, inúmeras. Vieram editoras incríveis com outra proposta, que não queriam um romance, queriam um livro acadêmico, porque eu falo de carreira e empreendedorismo e eu já tenho um posicionamento no mercado para isso. E eu falei, o que eu tenho para oferecer para vocês hoje é um romance. Porque eu não poderia sentar e escrever um livro acadêmico se aquilo não tivesse no meu coração. Eu falei, eu não vou fazer isso pelas vendas. Eu falei, eu não vejo sentido, eu preciso ter, que as pessoas leiam esse livro e tenham um propósito. Então, eu fui muito leal à minha escrita. E isso é um ponto, sabe? Que eu acho
engraçado
importante.
Você falar isso, porque eu me identifico muito. Eu também tive muito, na hora do meu livro, contrário, fui sondado por editoras para escrever um livro de ficção. Eu falava, não, meu primeiro livro precisa ser de não ficção, porque isso, eu não vou conseguir escrever nenhuma coisa de ficção se eu no primeiro escrever isso que eu preciso escrever. Que foi esse meu primeiro livro. Então, é isso. E a gente ser verdadeiro com o que a gente está escrevendo, querendo escrever e querendo transmitir pro outro, dá uma segurança muito maior, né? Eu ia ficar, talvez se eu tivesse escrito um ficção primeiro, eu ia ficar muito desesperado. E aí conta, assim, brevemente pro pessoal que tá em casa, sobre qual é a história da Mabel que você criou. E aí eu já complemento com o seguinte. Até antes da gente começar aqui a nossa conversa, você tava brincando. Ah, é porque, né, eu sou menos intelectual, assim, em tese. Eu leio livros menos intelectuais. Eu gosto de George Bridget Jones. Eu gosto do
Delírios de Consumo, de Beck Bloom.
Inclusive o filme, o livro eu não li, mas eu assisti e gosto. Eu achei legal. Como é que é isso? Você... Como é que foi escrever um livro que, na sua opinião, é menos intelectual? Isso te deixou insegura? Você já sentiu um certo preconceito das pessoas sobre isso?
É engraçado, porque eu acho que, assim, a partir do momento... Eu tinha um preconceito meu, e eu falava... Mas esse não é um livro acadêmico. Mas esse é um livro que assim, é uma história que não vai mudar a vida de ninguém. Então eu falei, bom, isso... Para começar, uma coisa que eu estou assumindo, que eu não posso falar. Eu não posso determinar como o leitor vai viver a experiência. Tanto que eu te falei que eu não leio as críticas, porque o livro, para mim, não é mais meu. Então, na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso contar essa história. Eu entrei muito nesse lugar. Porque, a partir do momento que eu julgava o livro, eu também botava ele num lugar de menos importância. E assim, gente, eu vivi depressão pós-parto. Eu vivi, assim, eu tenho um transtorno de humor. E a coisa mais difícil que eu considero que eu fiz na minha vida foi escrever um livro. Então, assim, eu já passei por coisas que as pessoas consideram muito mais difíceis. Só que acreditar em mim foi muito difícil. Então, eu acho que a partir do momento que eu falei, não, essa história vale a pena ser contada. E eu me apaixonei por ela, daí caiu essa ideia de que não é um livro intelectual. E eu cheguei e falei brincando, para vocês saberem, que eu cheguei aqui um pouco tensa. Eu falei, mas, gente, assim, eu leio Colleen Hoover. vocês estão em outra pegada aqui no Daria um Livro. E daí eles me abraçaram e foram super carinhosos comigo. Mas no começo rolou uma tensão. Rolou uma tensão, assim, de que será que eu sou boa o suficiente para esse público literário? Porque existe isso também. Você quer ser compreendida, né? Não necessariamente ser amada, mas você quer ser compreendida e mostrar do meu lugar eu vim das melhores das intenções, né?
Eu acho muito importante você falar isso, porque já é um ponto que a gente precisa falar, né? Primeiro, eu sou muito contra essa ideia de intelectual.
É,
né? Leituras intelectuais, leituras que podem ou não ser lidas. Inclusive, agora, eu nunca li Colleen Hoover, por exemplo, e aí...
Eu já, tá? Só pra deixar claro.
Calma, mas aí eu fiz uma brincadeira no... Porque ela é polêmica no BookTok, ela é super polêmica, assim. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Aí eu fiz uma brincadeira entrando na academia 9:30 da noite, falei, nossa, não sei se eu preferia estar aqui ou lendo Colleen Hoover. E as pessoas rindo, as pessoas, nossa, concordo. Não, as pessoas têm que dar chance. Eu falei, será que eu devo dar uma chance? Fiz uma enquete, ganhou que eu devo dar uma chance.
Uhum.
E aí agora eles escolheram um livro que eu vou ler, então eu vou ler agora Colleen Hoover.
Qual livro você?
É Assim Que Acaba.
Tá.
Aí todo mundo, não, você vai odiar, você tem que ler Verity, não sei o que. Mas eu fiz também a enquete e ganhou esse Assim Que Acaba. E assim, e as pessoas, mas não, coitado, não pode ler, vai perder seu tempo. Mas como é que, primeiro, eu vou saber se eu gosto ou não gosto, se eu não ler? E segundo, por que que esse livro seria assim, pior do que um outro livro mais literário, no sentido de que um exclui o outro? Não, eu posso ler os dois, eu posso, e não quer dizer que eu vou aprender menos ou mais, sabe? Eu tenho muito, acho que preocupação mesmo com esse tipo de pensamento, sabe? Entendo totalmente a sua insegurança, mas eu acho que a gente, eu aqui nesse lado, talvez tenha que falar isso, sabe? Que eu não concordo com, né, com quem pensa dessa forma, com quem tenta restringir o acesso dos livros a um determinado público tido como intelectual. Eu ponho aqui muitas aspas, tá? Porque na minha ideia não tem essa. Thalita Rebouças, por exemplo. Uma história maravilhosa. Tem um público, transforma a vida de pessoas. Cada história linda que ela já me contou de estudantes sendo transformados. E ela escreve livros. Então, talvez não são tidos como intelectuais, mas... Quem que tá julgando esse livro? Quem que tá classificando esse livro, né?
Não, eu penso por mim também, eu sou bem eclética nas minhas leituras, eu vou de A a Z, leio de tudo e dá o que seria, sei lá, autoajuda, eu leio todos, assim, todos. E até agora, falando até do seu, tipo, como uma leitora, sei lá, do ponto de vista, assim, porque eu acho que inspira também, você pensar uma pessoa que tem uma carreira, que todo mundo pensa, que aspira e pensa, essa pessoa tem que ser feliz, porque não é possível, vai pra Nova York, ela viaja, ela tem isso, ela tem aquilo, ela convive num meio maravilhoso, tal, e a pessoa não tá feliz, né? E muita gente, até imagino para você ter escrito, porque você também lida muito com isso, né? Uma pessoa, ainda mais uma pessoa que lida com transição de carreira, que ajuda as pessoas a encontrarem o seu propósito e tudo mais no trabalho. Eu imagino mesmo como toca você ver e falar, tá vendo? Não sou só eu, que também tô num lugar que todo mundo poderia estar achando que tá o máximo e não tô feliz. Eu quero fazer outra coisa, quero viver outras coisas e dá até uma empurradinha, eu acho, sabe? Você ajuda, às vezes, a pessoa a ver que dá para fazer outras coisas mesmo, né?
Sim. Você sabe que, você falando, você me lembrou muito uma frase que a Prioli, eu não sei se ela ainda tem na bio dela, mas ela tinha, que era uma convivência pacífica entre o superficial e o profundo. E aquilo mexe tanto comigo, porque a primeira vez que eu li, eu falei, ela é exatamente assim. E ela lida bem com esses dois lados dela. Então, mas a gente se vê muitas vezes obrigado a se colocar numa caixa. Foi o que eu falei. As pessoas queriam um livro de empreendedorismo meu. O que eu tinha para oferecer era um romance.
Mas eu, inclusive, assim, quando pensando na conversa, pensei, nossa, é estranho ela ter ido para uma ficção, sendo que ela tem tanta bagagem, tanto conteúdo para fazer um livro de não ficção, né?
Exatamente, mas...
E é isso, e tá fazendo super sucesso, o pessoal só adorando. Então, se você tem preconceitos, julgamentos, não tem, porque no fim quem tá perdendo é você, que talvez tá deixando de ler livros também que vão te dar prazer, que você vai aprender, e se ficar nessa bolha intelectual que não vai te levar a lugar algum. Então eu precisava desabafar isso. Desculpa, e as pessoas brigam às vezes que a gente fala muito, a gente
fala
tem que se policiar. Mas então agora voltando ao foco totalmente Thaís Rock aqui. No livro Amabel, ela tem uma mudança de carreira repentina por questões que acontecem na vida dela. E aí vai em busca de um propósito, né? De uma profissão com um propósito. Hoje em dia a gente vê, pelo menos eu sinto, que as novas gerações não estão mais aceitando aquela ideia de carreira que nossos pais, nossos avós tinham, de seguir uma profissão para a vida inteira, uma profissão tradicional, entrar das 8 às 8. Como é que você...
Inclusive você também, né?
Exatamente.
Passou já por isso. Você já teve essa carreira, né? Essa coisa estável. Porque eu acho que antigamente as pessoas buscavam a estabilidade no trabalho. E as gerações de agora, tá um pouco quem pode, quem tem liberdade, é uma coisa, às vezes, ou que você tenha mais liberdade no seu trabalho, que tenha mais um propósito, que você seja mais feliz, né?
Então, como é que, assim, você tem entrevistado tantas pessoas no De Carona na Carreira. Você sente muito esse movimento do tradicional para o não tradicional? E por que ainda as pessoas têm tanto medo desse movimento? Ou talvez uma ideia de frustração por deixar uma carreira tradicional?
Eu acho que, assim, na escola a gente aprende muito que o passo é se formar na faculdade, entrar num emprego e construir uma carreira. O desenho de carreira, ele ainda é tido como muito tradicional. Quando eu era pequena, eu entendia que o símbolo do sucesso era ser CEO. Porque eu tinha dois pais que trabalhavam em empresa e, assim, e falavam que uma posição que as
era
pessoas
o auge,
queriam
né?
conversar... Aí eu fui lá e fui falar com o CEO. Então, eu lembro que na minha primeira entrevista de emprego, eu tinha duas possibilidades de vaga. Uma era a Adriana Degrés, que eu já entrevistei para podcast, na parte criativa, de exportação, e a outra era no Grupo Pão de Açúcar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, eu fui nas duas entrevistas, a minha mãe falou, você vai para Pão de Açúcar. E eu queria ir para a Degrés. E aí eu falei, ah, mas mãe, a Degrés é criativa, é moda, é super legal, eu vou lidar com exportação, porque eu fazia administração com ênfase em comércio exterior, né? E ela falava, não, mas você tem que ter 13º, você tem que ter licença maternidade, a empresa você vai poder construir uma carreira. Então, eu sempre ouvi isso dentro da minha casa. E eu acho que muitas pessoas também escutam isso. Só que o que foi acontecendo?
Rapidinho, qual você escolheu?
Eu fui pro Pão de Açúcar.
Você foi pro mais estável,
eu
né?
Eu fui pro mais estável. E eu trabalhei no Pão de Açúcar anos, depois eu fui pra Nestlé. Depois eu trabalhei na Accenture. E eu fui fazendo o caminho do corporativo... Muito assim, isso é o que eu devo fazer. E o que, que começou a acontecer? Eu ficava um ano feliz no trabalho e aí eu começava a ter crises de choro todos os dias para ir trabalhar. E eu falava, gente, eu acho que eu nasci sem o chip do trabalho, não é possível. Eu falava, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo ser feliz aqui. Então, assim, o salário que antes me encantava, depois já não era mais... Você acostuma, né? Você começa a ganhar o dinheiro, você acostuma. E daí depois você começa a falar... os sonhos que eu tinha aqui dentro, tudo que eu achava bom, eu já não acho mais. Vai começando a não ser o suficiente. Porque você começa a trabalhar pelo dia 30, pelo dinheiro. E hoje as gerações, elas têm muito essa consciência de qualidade de vida. Com a globalização, com as redes sociais, as pessoas têm muito acesso a carreiras diferentes.
Sim.
Então, a possibilidade de você ser um criador de conteúdo, por exemplo, seduz muito a geração Z. Então, as pessoas, elas têm menos tolerância para o que elas não veem sentido e para o que elas não gostam. E também para o lento. Porque é lento você subir de cargo, demorar 3 anos para mudar de cargo, a nova geração já não aceita mais. Então, assim, no podcast que você me perguntou, no podcast eu entrevisto muitas pessoas que já fizeram a transição, né? Então, já são pessoas que partem de um lugar de coragem. Mas... são pessoas que também tiveram seus medos, também se questionaram, será que eu vou ser capaz? Eu tenho uma teoria de que as pessoas, elas não são geniais, elas são persistentes. Então, eu parto do ponto que, assim, o que diferencia uma pessoa de muito sucesso de uma pessoa que não tem sucesso é o nível que ela topa se frustrar. Que ela topa bater a cara e dar de errado. Isso é o que eu vejo muito nos empreendedores. São pessoas que não pararam. Tentaram, deu uma vez errado, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que pega muito e que eu não sei o quanto a nova geração está lidando com isso.
Você acha que você citou agora até criador de conteúdo e tal, que você acha que essa questão de existirem as mídias sociais, que são, às vezes, não todas, mas tem muitas carreiras relâmpago, né? Claro. Porque também o que você vê é, de repente, quando a pessoa explodiu. Então, você nem sabe o que foi por trás disso, ela demorou ou não e tal. E essa glamourização. Porque, no fim, você acaba postando a parte boa, né? Sim. Difícil você postar a parte difícil, assim... E remunerações altas, o que, porque parece uma coisa simples, que só ficou ali uma coisinha simples ou outra tal. E você acha que isso também é uma coisa que não desestimula, mas que faz pensar, eu quero fazer isso. Eu acho que para novas gerações, e eu vejo, e além disso, dessa relação de mídias sociais, com essa questão do trabalho, de pensar o quanto você está disposto para dedicar o seu tempo, né, a esse trabalho. Porque você só vê, no final, quando a pessoa já está fazendo sucesso. Porque a pessoa que é pequena, você também não conhece ainda, né?
Exatamente.
Então, você só viu depois que ela já chegou lá na frente. Então, você pensa, poxa, ela tem ali um canal, ela já explodiu, pronto. Foi rápido, né?
Foi rápido.
E não tem noção do que tem tudo por trás, né?
Não tem noção do processo. E você não vê quantas pessoas estão tentando todos os dias.
Sim.
Então, assim... As pessoas que ficam famosas, 1%, Sim, tem 99% que está lá fazendo aquilo como uma dupla jornada, uma outra carreira. Então, trabalho o dia inteiro no corporativo, vai fazer vídeos no final do dia ou na hora do almoço. Então, tem muito isso. Eu acho que existe a glamourização da qualidade de vida. Sim. Mas eu não sei se o que move as pessoas necessariamente é a fama e o dinheiro. Eu me questiono isso. Porque se a pessoa ela quer ser única, conhecida como única e famosa, eu não acho que é isso. Eu acho que é a pessoa ver, peraí, eu posso ter uma monetização tendo 100% de prazer. Por que eu vou ter 20% de prazer? Eu acho que esse questionamento é algo que impacta muito a vida das pessoas hoje em dia.
Eu pensando aqui na minha experiência, né? Eu ainda sou advogado, inclusive.
Sempre
ainda
será.
Aqui eu vou pro escritório. Tô aqui de roupinha.
Dupla jornada.
E eu tenho esse receio, por exemplo, as pessoas falam, um dia você vai abrir mão do jeito, eu falo, não sei, talvez, quem sabe. Mas eu tenho esse medo da instabilidade da vida das redes sociais, né?
Sim.
Porque isso, o que vai ser se eu vou ser cancelado e tal? Como é que você enxerga, talvez, o futuro dessas novas profissões, né? Você acha que realmente o digital é a tendência pelas pessoas que você entrevista, pelo seu próprio conhecimento? E mais que isso, você acha que essa ideia de buscar sempre um propósito na carreira, às vezes, também pode frustrar? Porque a gente tem que entender que também trabalho é trabalho, em muitos momentos. O trabalho não vai ser... Ah, eu amo. Talvez quem ame trabalhar são poucas pessoas que têm esse privilégio.
Eu acho que é um privilégio ainda você amar o trabalho. Eu acho que está num lugar de privilégio. Eu, assim, o que eu vejo é que as redes sociais geram muita ansiedade. Por exemplo, para o empreendedor que... não tem redes sociais, por exemplo, a Duda Camargo é uma amiga minha, ela é fundadora da Panties e ela optou por não ter redes sociais. Ela só tem a da Panties, de calcinha absorvente. E eu brinco com ela, eu falo, Duda, amiga, faz um Insta, faz... Só para eu mandar meme das Kardashians para você, entendeu? Pelo amor de Deus, qualquer coisa. Então, assim, existe uma cobrança das pessoas que não têm o caminho online. Então, tipo, será que a minha carreira agora vai ficar limitada porque eu não tenho uma plataforma de divulgação?
Eu ia te perguntar isso, eu vou até te interromper um segundo.
Claro.
Eu ia perguntar até porque é um complemento. E as pessoas que têm que se adaptar, porque, por exemplo, você é uma advogada, você é um médico e de repente você se vê tendo que fazer postagem no TikTok, porque senão parece que você também não existe. Não adianta você estar lá no seu escritório trabalhando, parece que você também tem que estar presente em todas as redes, né?
E divulgando.
Você falou, ela tem a marca, ela tem o Insta da marca, mas às vezes o cara é advogado, é médico, assim. E no fim, às vezes você tem que se ver criando também uma rede social, entrando numa rede social para poder divulgar o próprio trabalho, né?
Eu percebo que isso é a maior... É questão de ansiedade. Por exemplo, eu conversei com o Thiago Valente, que é um booktoker. Ele tem mais de 500 mil seguidores no TikTok. E eu perguntei para ele, eu falei, e o que você pensa sobre o futuro? Ele é formado em letras, ele é mestrando em linguística de corpos. E ele falou, é a minha maior ansiedade todos os dias. Ele falou, eu não sei qual vai ser o futuro. Então, assim, as pessoas... É muito incerto, porque hoje uma rede tá bombando.
Sim.
Olha o Twitter, o que aconteceu.
Sim.
A gente não sabe o que vai ser o futuro do Twitter. Então, por exemplo, eu perguntei...
Do X.
Eu entrevistei a Foquinha, vai ao ar depois de amanhã. E eu perguntei para ela, eu falei, se você for recomeçar a sua carreira hoje, o que, que você vai fazer? Ela falou, cara, eu não tenho a menor ideia. Ela falou, talvez ir para roteiro. Então, assim, as pessoas seguem na mesma linha. Mas a rede social, ninguém é dado como certo.
Sim.
Ninguém tem aquilo como... Então, assim, essa incerteza que você tem das pessoas que eu converso, que são criadores de conteúdo, ninguém tem essa sensação de estabilidade. As pessoas estão sempre se movimentando e procurando criar novas plataformas para não depender só de uma.
Ou outros produtos, né?
Sim.
Então, assim, muita gente que faz muito sucesso nas mídias acabam criando uma marca, né? Criam outras empresas que elas conseguem impulsionar através da mídia social, mas que um dia pode também correr em paralelo.
Exatamente. Então, assim, o que eu vejo hoje muito no podcast, quando eu sento com as pessoas, é que as pessoas tentam fazer o melhor o agora.
Assim,
fazem um planejamento de futuro, sim, mas não tem nada como certo dependendo de redes sociais. Assim, é muito impressionante. E também sofrem muito pelas quantidades de métricas, assim, para ver a audiência. Isso também é algo que as pessoas comentam muito, às vezes até nos bastidores, que sofrem por isso.
Até o porque algoritmo, né?
Até porque é algo que foge do seu controle, né? Não Sim. depende só do que você produz, né? Do que você está oferecendo. Depende de outras coisas que estão muito fora do nosso controle mesmo.
É, muito.
Thaís, você é a criadora do Founders Confraria, que é uma rede de apoio, networking, que conta com empreendedores de diversas áreas. Todas elas são mulheres, todas elas com sucesso reconhecidas nos ramos que elas trabalham, né? E vocês se reúnem para trocar experiências, palestras sobre temas relacionados a empreendedorismo. E tem chamado bastante a atenção, inclusive, de outras marcas. Uhum. Imagino de mulheres que também queiram entrar nessa rede. Uhum. E de marcas que queiram também estar presente e sendo conhecidas por essas pessoas, divulgadas, tudo. E acho muito bacana essa iniciativa. E vi outro dia você até comentando como é legal as pessoas se unirem e também ter redes e criarem essas confrarias ou esses grupos de troca de experiência, como isso agrega, independente da pessoa que poderia ser sua concorrente ou não, mas trocar experiência sempre agrega, né? Como está sendo para você isso de participar, de elaborar e de criar e de juntar essas pessoas?
Eu conversava semanalmente no podcast com pessoas incríveis e eu via que muitos problemas existiam em comum. E eu falava, nossa, se essa pessoa conhecesse aquela... Porque eu sempre gostei de agregar pessoas, de unir pessoas, de fazer assim... Ah, vem aqui que eu vou te apresentar essa pessoa que vai ser boa para o seu trabalho. Eu sempre tive essa questão com mulheres, principalmente. E um belo dia eu falei, poxa, eu sinto falta depois da maternidade de ter uma rede de apoio profissional, que eu possa falar sobre trabalho. E se eu criasse a minha? E peguei e comecei a mandar mensagem, WhatsApp, e muitas pessoas, eu não tinha nem o telefone, eu mandei por inbox de Instagram. Ou eu tô pensando em montar um grupo, tal pessoa já topou, outras pessoas estão vindo, você quer? E foi assim, contratei comida, e o primeiro não tinha nada, gente. Não tinha caixa, que é a caixa que a gente dá de presente, que hoje
é muito elaborado,
entram.
Nossa.
Hoje sim, mas... A minha vontade foi, e daí eu sentei todo mundo numa mesa, assim, foram acho que umas 30 mulheres, eu consegui, não sei como, e eu falei, hoje, todo mundo assinou confidencialidade, né, quer dizer, não na primeira, mas depois hoje já assinou, e eu falei, eu queria que todo mundo abrisse uma dor que vive hoje no empreendedorismo, e eu queria que as outras opinassem, porque todo mundo aqui já sabe o que a outra faz de bom, o sucesso. Então, eu queria mudar um pouco, sair do ponto de vista do sucesso e trazer um ponto de vista de me ajuda com isso. E daí foi uma noite que foi até 1:30 da manhã e as pessoas fazendo desabafos, assim, sobre a vida, sobre a carreira, sobre o empreender solitário da mulher. E eu falei, opa, isso aqui vale ouro. Eu falei, eu vou me manter leal a isso. E daí as pessoas perguntam, por que você não escala? Por que você não vende inscrições? Porque o objetivo não é esse. O objetivo é realmente criar uma rede de apoio. E daí eu falei, eu falo para as pessoas sempre, busquem pessoas que pensem parecido com você, que tenham essa disponibilidade de ajudar, que tenham a disponibilidade de falar sobre problemas de maneira sincera, porque tem gente que se abre o problema e a pessoa fala, nossa, nunca vivi. Então, tem gente que não está disponível para a verdade. Tem gente que não está disponível para vulnerabilidade. Vamos colocar assim, não para a verdade, para vulnerabilidade. E naquele momento, eu filtrei, eu acho que um ponto muito bacana que o podcast me ajudou foi entender as pessoas que estavam disponíveis para mostrar as vulnerabilidades. E foi nesse ponto que a gente se uniu. Então, a gente se reúne a cada 2 meses. São mulheres que o faturamento somado dão 1,5 bi.
Uau.
Assim, são mulheres que estão causando uma diferença no mercado. Então, assim, cada uma com a sua expertise, a gente tenta não ter concorrentes lá dentro para que todo mundo possa abrir as vulnerabilidades de forma bem tranquila mesmo. Isso é uma coisa que eu faço muita questão. Então, eu acho que, assim, a rede de apoio, hoje em dia, principalmente que as pessoas não se conectam tanto, né? As pessoas ficam muito nos próprios mundos, é um privilégio você ter.
Sim. E você falou isso, né? Eu acho muito legal a iniciativa. Você falou do número de faturamento, então eu imagino que são muitas empreendedoras já grandes, de certa forma, que já atingiram um
Eu acho que todas elas já são meio que bem-sucedidas, assim, digo, com reconhecidas,
cês, né? Você tem alguma ideia de levar isso também para trás, ajudar empreendedores que estão começando, uhum, de alguma forma, né? Ou que não tenham, talvez... porque eu acho que pode, deve ter alguém, talvez, comente, uma coisa meio elitista, às vezes, esse tipo de confraria. Uhum. Mas tem alguma coisa para tentar ajudar pessoas que estão começando, mulheres?
Então, eu acho, assim, todas eu já entrevistei para o podcast, eu tento trazer um conteúdo gratuito, uhum, no podcast, né? Para que todo mundo tenha acesso à mesma informação. Eu tenho sonhos, por exemplo, de fazer um dia cheio de palestras com as convidadas, sim, da confraria. Só que ali eu sinto que a gente está muito mais para aprender do que para ensinar.
Uhum.
Eu acho que é um outro lugar. Eu acho que, assim, o conteúdo gratuito que eu consigo trazer, eu trago no podcast e nas redes sociais. Uhum. Então, eu tenho muito esse lugar de passar o conteúdo de graça. Assim, o livro, por exemplo, é cobrado porque é um livro.
Uhum.
Mas eu também queria que fosse um conteúdo que as pessoas pudessem pagar. Então, assim, eu não penso em lançar um curso de 3 mil, uhum, reais. Eu não penso em fazer imersão, nada contra.
Uhum.
Essa não é a minha pegada.
Uhum.
Então, assim, eu vejo que no lugar que a gente está desse encontro das fundadoras, é muito mais um aprendizado para elas do que um ensinamento para os outros.
Uhum.
Faz sentido?
Uhum.
É uma troca, né?
É uma troca. Quando eu quero fornecer conteúdo para os caroneiros, para os ouvintes do podcast, eu chamo e falo, vamos embora, entendeu? Vamos fornecer conteúdo de qualidade por uma hora.
Uhum. Eu acho que essa ideia que você disse de talvez fazer eventos delas falando, porque eu acho que também no fundo, uhum, apesar de naquele momento elas estarem muito para aprender uma com a outra, elas têm muita coisa para ensinar por terem chegado onde chegou, né?
Então, mas você não pensa, por exemplo, assim, e quem acolhe as mulheres que acolhem todo mundo?
Sim, exatamente. Precisa. Não, esse espaço que você criou é sensacional por isso.
Porque, senão, gera uma expectativa em cima da mulher,
uhum,
de que ela tem que ir lá e, sim, ensinar para as outras como, uhum, dar conta, como você ser uma mãe incrível, uma mãe presente, mesmo assim tocar uma empresa de bilhões.
Uhum.
Tem muito esse lugar também de que eu preciso de um espaço,
sim,
seguro para desabar.
Uhum.
Para desabafar. Uhum. Então, assim, para mim são propostas muito, sim, diferentes, entendeu? O que, uhum, eu posso levar para a audiência e o que eu posso oferecer para,
uhum,
elas.
Uhum. E você disse, nesse primeiro encontro que você falou das dores, né?
Uhum.
Você deve ter ouvido coisas que talvez te surpreenderam naquele momento. Sei que aqui a gente não tem confidencialidade, até porque vai ser divulgado, mas se você pudesse talvez compartilhar com a gente, você como uma empreendedora que já viveu tanto nesse mundo profissional, uma dor que você sinta hoje, viva hoje, desse mundo profissional, ou talvez até da ideia de ter lançado um livro, do que você está vivendo? Por ser uma mulher, por ser uma mãe?
Eu acho que, assim, eu tenho muito um lugar de privilégio, né? Então, a gente tem que pensar isso. Eu estou falando de um lugar muito de privilégio. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu escrevi o livro, enfim... E eu acho que, assim, as minhas dores, por exemplo, eu falo muito, para mim é muito mais de saúde mental do que uma questão de liderança. Eu lido muito assim, eu já tive depressão, eu tenho um transtorno de humor, então eu lido muito com essas questões, assim, eu durante muito tempo demorei para ser diagnosticada, então eu tinha ondas de depressão muito grandes e eu achava que eu não tinha força de vontade suficiente para trabalhar. E eu achava que eu não era tão determinada quanto as outras pessoas. Eu não tinha tanta visão, tanta sabedoria para lidar com isso. Então, os meus desafios, as minhas dores são sempre relacionados à saúde mental. Então, assim, como lidar com isso? Então, eu falo muito disso agora. Eu estou escrevendo um segundo livro, que não é a Mabel, mas é uma protagonista que é bipolar. E que ela passa por isso durante a carreira, até, uhum, ela se descobrir bipolar, e como isso afeta a autoestima dela. Então, para mim, assim, eu vejo que essa não é uma dor de todas, mas é uma dor que eu enfrento e que muitas pessoas também enfrentam.
Com certeza, com certeza. Muito assim, é engraçado como a gente que está de fora, às vezes tem
uma visão
disso,
diferente.
Até no meu livro eu escrevi muito sobre momentos... crises de saúde mental que eu vivi e recebi muitas mensagens falando, Pedro, eu nunca imaginei, tipo, você estando aqui conversando com a gente, que você estava vivendo aquelas coisas, né?
Sim.
Você falou de ser determinada. Eu te vejo como uma mulher extremamente determinado. Eu falo, gente, que demais, eu quero ser a Thaís.
Também.
Ser tão determinado quanto a Thaís, porque eu te vejo muito assim, eu acho isso muito legal. Então, é muito doido, né, como a gente tá de fora, não tem ideia do que tá se passando
lá. A gente cria imagens na nossa cabeça, né?
Sim, a gente cria imagens e cria uma métrica que, assim, que eu tenho muitos desafios em compartilhar a minha vida em rede social, porque eu vivo nesse dilema dentro de mim, que eu falo assim, eu não quero parecer que eu tô me lamentando, mas tem dias que eu não tô bem. Tem dias que eu tô num lugar de saúde mental que hoje eu falo, putz, sabe? Hoje, ó Deus, ó céus. Eu falo, eu não tenho nada pra compartilhar, então eu não compartilho. E o ruim, porque eu vou pra rede social só pra falar, o dia tá bom, a confraria foi incrível, né, né, né. E isso é delicado, né? Porque
super,
você fala, você só passa o que tá de legal pras pessoas e as pessoas não sabem que muitas vezes aquele dia pra você foi arrastado, assim, foi fora atrás de fora. Então é muito delicado a responsabilidade que você tem com as redes sociais de você mostrar pra pessoa que você tem uma vida incrível. Ninguém tem, entendeu?
Com certeza. E já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber de você, se você tem alguma história, alguma coisa que aconteceu na sua vida, seja durante a sua infância, durante a sua formação profissional, ao longo da sua carreira, alguma história que daria um livro.
Olha, não vou contar quais histórias da Mabel são minhas, mas algumas eu digo que já deram um livro. Então, assim, Eu acho que, assim, muitos pneus furados, eu acho que essa questão do transtorno de humor daria um livro. Espero que dê agora com esse que eu estou escrevendo. Mas mostrar para as pessoas, eu gosto de mostrar protagonistas muito vulneráveis. Então, o meu objetivo é sempre esse, de protagonistas que nunca se veriam como protagonistas. Porque eu acho que é assim que eu me vejo muito. Tipo, muitas vezes eu me vejo como coadjuvante, e sendo que eu tô no protagonismo, entende?
Entendo. E mais uma dica, então, você vai ter que ler Helena Ferrante. Eu acho que você deveria ler, você vai gostar.
O que você acha?
Eu acho também. Tem muito a ver com as coisas que você fala.
Eu acho.
De mulheres, personagens de mulheres vulneráveis.
Vulneráveis e que tem esse dilema de serem vulneráveis e de ficarem toda hora vendo os seus próprios problemas e às vezes achando que não vão conseguir. Eu acho que você vai gostar.
E agora a gente vai entrar numa parte do programa que todo mundo ama, que é de indicações de livros. Então perca aqui o seu medo de ser menos intelectual. Indique aqui livros que te influenciaram na escrita. Você já contou um pouquinho pra gente em off, mas do Doce Jornada. E também que te marcaram na sua vida, assim, de leituras que você fez.
Eu acho que o Doce Jornada, ele vai muito numa linha de Bridget Jones, principalmente por ela ter uma questão alimentar, que eu também tenho. Então, por ela ser uma pessoa que tem um comer emocional, que eu falo muito disso no livro também. Então, assim, Diário de Bridget Jones, Delírios do Consumo de Beck Bloom, Colleen Hoover. Então, Colleen, assim, gente, de verdade, ela descreve a dor e acho que a fragilidade e a imperfeição do ser humano de uma forma que me toca muito. A Rebecca Serlo, que eu falei, do Daqui a 5 Anos, que mexeu muito comigo. Taylor Jenkins Reis, que eu amo também.
Que é dos Sete Maridos de Evelyn.
Que é dos Sete Maridos, que eu sei que você falou que é a capa mais feia que você já viu.
Eu não gosto daquela capa, viu? Foto.
Eu não sei por que você não gosta daquela capa, não tem nada demais.
Eu não gosto de capa de fotos, entendeu? Uma coisa meio foto de uma pessoa, não gosto.
Então, eu dei muita risada quando você fez essa thread. Então, assim, eu vou muito num lugar desse que os livros me levam para um lugar melhor. Mas o da Colleen, se eu fosse sugerir um para você começar, eu ia falar Todas as Minhas Imperfeições. Eu acho que é esse da Colleen, que é de um relacionamento. A Colleen é muito boa em escrever vai e volta. Então, ela escreve um capítulo no presente e um capítulo no passado. Ela tem muito disso na escrita dela. E esse é um livro que fala de um relacionamento que acabou e quando ele estava muito bom. Eu gosto.
O povo votou, assim que acaba, então eu vou ler.
E da minha amiga Thalita Rebouças, Confissões de um Garoto, assim, é um dos livros mais lindos que eu já li. É uma leitura adolescente, um protagonista que está se, se descobrindo na vida, que ele se entende como um garoto gay. Você já leu?
Não, mas ela já falou, ficou arrepiada só de lembrar a história que ela me contou sobre menino que falou com ela disso.
Esse livro dela, eu amei.
Maravilhoso.
E agora a gente vai entrar numa parte do podcast que a gente vai fazer um ping-pong literário. A gente faz uma pergunta rápida, uma resposta rápida, com vários temas diferentes.
Tá bom.
Então, uma inspiração da história pra você. Pode ser um personagem.
Histórico, assim.
Um personagem histórico? Nossa.
Pessoa famosa.
Não queria falar Michelle Obama, mas Michelle Obama.
Livro que gostaria de ter escrito?
Harry Potter.
É uma grande inspiração na sua vida?
Minha mãe.
Você abandona uma leitura que não está muito legal?
Com certeza.
Um bom filme ou série que você assistiu recentemente?
Chama Tell Me Lies, que é na Amazon Prime. Diga-me mentiras, algo assim. Muito bom.
Comida que ama?
Hambúrguer. Cupcake.
Né, Mabel?
Cupcake.
Grandes autores usaram pseudônimos. Uhum. Qual seria o seu?
Um pseudônimo. Ai, gente, não sei. Eu acho que eu pegaria alguma coisa como Winter Brooklyn.
Gostei, bem New Yorker. Um destino inesquecível.
Nova York.
Seu gênero literário favorito?
Homecom. Romance, comédia romântica. Uh-huh.
O que você está lendo agora?
Eu estou escrevendo agora esse livro sobre a bipolaridade. Então, no momento, eu não estou lendo nada.
E qual vai ser a sua próxima leitura?
Minha próxima leitura, o da Biblioteca da Meia-Noite.
Você vai adorar. E a gente também tem mais um para você. Vamos ver se você vai gostar.
Tá.
A gente trouxe um para você.
Obrigada, gente. Que máximo.
É um livro diferente dos seus preferidos, assim, do estilo.
Tá.
Mas eu vou te explicar depois que você abrir.
Quero saber por que vocês escolheram esse. Ai.
A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Esse nome é maravilhoso. Por que esse nome, em primeiro lugar? Porque ela é uma escritora espanhola. E esse livro é um livro que ela mistura um pouco ficção com não ficção, mas basicamente ela vai trazer a história de uma mulher que esteve à frente, acho que, do tempo, que é a Marie Curie, que é aquela cientista super famosa que descobriu a radioatividade. Tem até um filme maravilhoso sobre ela.
Acabou.
Ela ganhou o prêmio Nobel de Nobel de Química, eu acho, de Física. Assim, mulher muito inteligente. E teve uma vida também de muitos julgamentos por ser mulher, por ser mãe, como é que está abandonando os filhos pelos relacionamentos que ela tinha, por paixões. Então, acho que isso é muito interessante ver como já há muitos anos, tipo, isso foi no século passado, retrasado, já tinha esses questionamentos que você acaba trazendo muito. E também fala muito de morte, luto, por isso que é a Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver.
Gostei do nome, profundo, mexeu comigo já.
Eu acho que
já.
O tema você vai gostar bastante.
Muito obrigada, amei.
Imagina, prazer ter você aqui.
Prazer.
Pessoal, adorei esse papo. Obrigado, Thaís. Obrigado a você que ficou aqui até o finalzinho da nossa conversa. Semana que vem tem mais um convidado especial aqui pra gente falar sobre
toda
livros
terça-feira.
De leituras. Exatamente. Queria fazer um agradecimento especial pra equipe On The Nose, produção Space House e também pra assistência da Catarina Matavelli, que tornaram este episódio possível.
Obrigada, Thaís.
Muito obrigada.
Mabel, que Mabel veio também.
É muito alta.
1,70 m, vindo aqui pelo shopping.
Olha, estilosa, capitão. Cake, essas pulseiras.
Mabel, vocês vão se apaixonar.
Leiam Doce Jornada, tá super bem avaliado.
Pra todo mundo que tá infeliz na carreira, eu acho que essa é uma indicação.
Eu também acho.
E pra se divertir, uma leitura gostosa também, né?
Sim.
É isso. Beijo.
Até semana que vem.
Até.